ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite! Quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, com comentários de Luiz Ferreira, trabalhos técnicos de Joca Sanz, produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes, e o WhatsApp da Rádio Nacional é 21-DDD-9711-999-66. Está no ar o No Mundo da Bola e a gente começa o nosso programa falando de Copa do Brasil. A partir do ano que vem, a competição vai dar duas vagas para a Copa Libertadores da América. A mudança foi anunciada pela CBF hoje à tarde, logo depois do Conselho Técnico da Série A, realizado na sede da entidade. No formato atual, o Brasileirão credencia 6 clubes à principal competição continental, sendo 4 para a fase de grupos e 2 para pré-Libertadores. Já a Copa do Brasil dá apenas ao campeão o direito de ingressar na fase de grupos da Libertadores. Em 2026, a mudança já começa a valer. No entanto, a CBF ainda estuda se a segunda vaga proveniente da Copa do Brasil será direta na fase de grupos ou indireta na pré-Libertadores. Também está sob análise como proceder caso campeão e vice da Copa do Brasil estejam já classificados a Libertadores via Brasileirão. Para falar desta novidade, estou aqui, tenho aqui ao meu lado meu grande amigo Luiz Ferreira. Boa noite, Luiz.
Boa noite para você, RR. Joca Sanz aqui na mesa, você ouvinte da Rádio Nacional, rapaziada lá na Central Técnica, ralando a beça. Seguinte, eu acho uma medida até sensata.
Não vale para esse ano, é importante frisar.
Vale para ano que vem.
É, 2027,
então,
né?
Vale para ano, já, a Copa do Brasil 2026 já vai seguir essas regras para 2027. Porém, contudo, todavia, entretanto, e todos os adversativos, eu gostaria que a segunda vaga, eu acho mais sensato e mais equilibrado, que a segunda vaga do vice-campeão da Copa do Brasil fosse para a chamada pré-Libertadores. Por quê? Eu fico com um certo medo, Rodrigo Ricardo, quando a gente começa a se desfazer, a tirar um pouco do valor da nossa Liga Nacional. Porque hoje em dia os clubes preferem disputar a Copa do Brasil, vencer a Copa do Brasil.
Porque tem uma premiação maior.
A vaga na Copa na Libertadores da América é direta. E por aí vai. Do que tentar a vaga na Libertadores via Brasileirão. É um tiro que essas equipes dão. Quando você coloca mais um atrativo na Copa do Brasil, você tende a fazer com que os clubes eles abram mão da disputa da Liga Nacional, que eu acho até um erro. A CBF abrir mão de fortalecer a principal liga. Eu espero que, se for acontecer, eu faria assim. O campeão vai para a Libertadores e o vice-campeão vai para a chamada pré-Libertadores, a fase eliminatória. Eu acho que fica mais equilibrado.
Também gosto desse modelo, acho que é mais equilibrado sim, apesar de a CBF ainda não ter decidido. E lembrar também que a Copa do Brasil ano que vem é final com jogo único. A gente até já criticou isso, achava que todos os jogos deveriam ser jogos únicos para a gente diminuir esse calendário.
Cara, o Brasil, quantos Brasis cabem dentro de um Brasil? Tem alguns meses eu fui para Curitiba de ônibus ver meus sobrinhos, 11 horas dentro do ônibus, gente. Gente, imagina o sufoco que é para uma torcida querer acompanhar o seu time. Você não vai ter o torcedor, por exemplo, vamos fazer de conta, pegar a final do ano passado, que aí eu não crio problema com ninguém. Flamengo Atlético Mineiro, você teve uma final no Maracanã, uma final na Arena MRV, correto? Correto. Agora imagina se você tem uma final única, já vai ser mais problemático para os torcedores de Flamengo e Atlético Mineiro, que são muitos, acompanhar o seu time numa final única. Eu acho complicado, eu acho chato, é a mesma coisa que a gente faz a Libertadores. Eu gosto, Copa do Brasil, manter os dois jogos, acho que não precisava. Falta calendário, aquela coisa, você puxa de um lado, estampa do outro, enfim, é uma complicação danada.
É complicado, mas só frisando que essas mudanças só vão valer a partir do ano que vem, ou seja, o campeão da Copa de... o campeão e o vice da Copa de 2026 é que vão ter as vagas lá para 2027. Esse ano não, e a gente continua falando de Copa do Brasil.
Rodrigo, dois detalhes, o jornalista André Rizek do Grupo Globo, ele noticiou hoje que a CBF ela está estudando diminuir o número limite de estrangeiros por rodada no Campeonato Brasileiro. Cada time hoje pode relacionar 9 estrangeiros em cada partida. E também há um movimento, parece que isso até já está certo, de você aumentar o número de rodadas em que você pode permitir o trânsito entre equipes do Brasileirão. Hoje, se não me engano, são 7 rodadas. Quero aumentar para 12. A CBF entende como está fazendo mudanças no calendário e 7 rodadas. O Brasileirão começa em janeiro, 7 rodadas dá em março. Então, a CBF quer dar um pouco mais de tempo para que os clubes consigam realizar bons mercados e conseguir bons reforços. São duas mudanças que estão em vista aí.
Vamos aguardar. Próxima temporada com muitas mudanças. Falar de Vasco e Fluminense, que entram em campo logo mais, a partir das 20 horas, abrindo a disputa pela outra vaga na grande final da Copa do Brasil. Rafael Monteiro traz todas as informações da partida para a gente aqui em No Mundo da Bola. Boa noite, Rafael.
Salve, 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 meus amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Vasco e Fluminense fazem daqui a pouquinho o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. A partida será realizada às 8 horas da noite no Maracanã. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico Fernando Diniz, que responde sobre o momento do Vasco, que vem de derrota de goleada por 5-0 contra o Atlético Mineiro.
Eu quis vir pro Vasco, eu gosto de estar no Vasco, eu gosto do presidente do Vasco, eu gosto da camisa do Vasco, eu tô dando a minha vida para ajudar o Vasco. E eu acho que isso o torcedor, de maneira geral, percebe. Eu percebo isso no estádio, eu percebo isso na rua, eu percebo, para usar também a sua narrativa, que é uma narrativa sempre para jogar para baixo, que esse mesmo time que perdeu com o Rayan, ganhou de 6-0 do Santos no Morumbi, mas não teve ninguém expulso. Esse time ganhou de 5 do Inter recentemente, esse time fez 4 vitórias seguidas, esse time quebrou um tabu no Morumbi de Nunhado de São Paulo, acho que há 20 e poucos anos. Esse time, em determinado momento, ele aspirou chegar pelo menos no G8 e estar na pré-Libertadores. É uma derrota que não é igual a outras derrotas, porque a gente jogou com um time totalmente modificado e teve uma expulsão com 19 minutos no primeiro tempo. E não estou tirando a importância de você vir e perder de 5-0. Isso é uma coisa que todo mundo, a gente tem que sentir e sentir muito e estar muito indignado. Quando ganha de 6-0, quando ganhou, se pegar minhas entrevistas, não vai ter um teor muito diferente do que eu estou dizendo agora. Eu espero que a gente agora, que esse jogo ajude o Vasco a ficar mais forte para seguir nessa competição da Copa do Brasil e dar a alegria que a torcida merece.
Fernando Diniz deve começar o jogo com Léo Jardim no gol, na direita Paulo Henrique, dupla de zaga Carlos Cuesta e Robert Renan, na esquerda Puma Rodrigues, no meio de campo Barros, Thiago Mendes e Felipe Coutinho. No ataque, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Rayan. Pelo lado do Fluminense, o zagueiro Thiago Silva falou sobre voltar a ter oportunidade de ser campeão da competição, assim como aconteceu em 2007 pelo Tricolor.
É uma decisão, independentemente se eu tô mais experiente ou menos experiente, como naquela ocasião que eu consegui conquistar. O sentimento é o mesmo, o sentimento de compromisso com o clube, com a instituição, com os torcedores. Mas eu tô super tranquilo porque eu vejo um time muito bem preparado, sabe? Um time que vem passando por um bom momento de resultados, mas sim de performance. Eu acho que é isso que nos dá a tranquilidade para esse confronto contra o Vasco, mesmo sabendo que o adversário vai nos dificultar muito, mas o mais importante é saber o que a gente está fazendo e por que está fazendo.
Thiago Silva também diz que o elenco do Fluminense rebateu as críticas dentro de campo.
Falaram muitas coisas do nosso time desde o início da temporada, nos colocaram muito para baixo, energia muito negativa, e o grupo se manteve coeso, um grupo que se gosta, um grupo que adora estar junto, sabe, de trabalhar junto. Eu me sinto muito feliz porque 20 anos mais ou menos de profissão, pouquíssimas vezes eu participei de um grupo tão unido assim, sabe? Então quando a gente sofre algum tipo de crítica, um atleta, a gente sente por ele. Então a gente vê que o grupo está super unido nesse sentido, super motivado para ir em busca dessa final aí e consequentemente, se Deus quiser, conquistar o título no dia 21, que que vai deixar o nosso nome marcado mais uma vez na história do clube.
O capitão deixa claro que espera jogo duro no Maracanã.
Eu acredito que esse é um jogo muito difícil. A gente conhece o nosso rival, conhece o treinador rival, sabe da maneira com que ele gosta de jogar. Já vencemos eles no Carioca, eles nos venceram no Brasileiro. É um clássico, não dá para você tirar um time como favorito, por mais que o melhor momento seja o nosso do que o deles. Mas clássico é clássico, eu tenho certeza que estamos super preparados para fazer esse jogo e que a gente possa ser melhor do que o Vasco. Porque quando a gente trabalha bem, a gente reconhece o que a gente está fazendo, te dá mais satisfação quando você consegue vencer.
O técnico do Fluminense, Luiz Ubeldia, deve iniciar o confronto com Fábio no gol, na direita Samuel Xavier, dupla de zaga Thiago Silva e Freites, na esquerda René, no meio de campo Martinelli, Hércules e Lúcia Costa, no ataque Soteldo, Serna e Everaldo. Grande abraço!
Valeu, Rafa, grande abraço pra você. Vasco e Fluminense, hoje às 8 da noite, primeiro duelo é desse confronto que vai decidir o finalista para a Copa do Brasil. Luiz Ferreira, quem perde mais hoje? O Vasco, que não vai ter o Lucas Piton na lateral esquerda, ou o Fluminense, que não tem o Canobbio no seu ataque?
Rapaz, mas que pergunta, hein, filho? Que pergunta. Olha, o Piton, ele não é um grande marcador, mas é um jogador que está sempre colocando os companheiros na cara do gol, seja com cruzamento ou com passe em profundidade. Mas foi bem substituído, deve entrar o Puma Rodrigues ou Vitor Luiz, a gente vai saber aí na hora do jogo. Provavelmente o Puma. E no Fluminense, o Canobbio é o motorzinho do time, né, cara? O Canobbio tá em tudo que é lugar, marca pra caramba, vai e volta. E deve entrar o Soteldo, que não tem uma força tão grande. Cara, eu acho que perde mais o Fluminense, sabia?
Apesar do Soteldo tá jogando bem.
O Soteldo voltou a jogar bem, mas o Soteldo, pra mim, isso pode não significar nada no final. E o Soteldo fazer 3 gols no Vasco e ficar aqui com cara de tacho. Mas assim, eu acho que o Canobbio pro Fluminense é um jogador extremamente polivalente. Marca, ataca, tem uma disposição danada e sempre contribui muito para que o time do Fluminense seja equilibrado com o Luiz Ubeldia. Eu acho que em matéria de importância dos jogadores, o Fluminense perde mais. Mas eu acho que a reposição do Fluminense é melhor, porque o Soteldo é um jogador de muita qualidade que pode levar problemas à defesa do Vasco. O Puma, a gente sabe que é um bom lateral, apoia bastante, mas vai jogar torto, é destro, vai jogar pela esquerda, e não é um primor na marcação. Eu acho que o Fluminense perde mais na ausência, mas repõe melhor. Eu acho que é por aí.
Vamos aguardar, o jogo é daqui a pouquinho. E no jogo de ontem, na outra semifinal, o Corinthians surpreendeu o Cruzeiro e venceu o jogo de ida nas semifinais da Copa do Brasil por 1-0 dentro do Mineirão. Após a partida, o técnico Dorival Júnior relembrou a derrota da sua equipe para a mesma raposa no Brasileirão. No entanto, o comandante do Timão garantiu que a disputa por uma vaga na decisão ainda está aberta.
Realmente, depois da última partida que nós tivemos aqui dentro, ouvimos muitas coisas. É um fato natural, no nosso país é assim. As avaliações foram sempre em cima daquilo que aconteceu. Foram em cima daquilo que aconteceu, é um fato natural. Agora, nós temos que ter confiança no nosso trabalho, na dedicação, naquilo que nós estamos construindo dentro do Corinthians, que com muito esforço, com muita entrega de todos, com apoio, inclusive o apoio do presidente, que não mede esforço para nos proporcionar todas as condições possíveis. Eu acho que isso daí está fortalecendo o nosso grupo a cada momento. E mesmo nos jogos anteriores, que empatamos, às vezes até perdemos jogos, que fizemos boas partidas sem o reconhecimento, é natural. Mesmo assim, ficamos quietos, trabalhando. Eu acho que esse é o caminho. Eu acredito nisso. Por isso eu vou sempre acreditar naqueles que estão dispostos a entregarem algo para um grupo. Eu acho que esse é o caminho que nós temos e é em cima disso que nós vamos continuar lutando. Só lembrando, foram apenas 90 minutos, teremos mais 90, jogo dificílimo, o nosso adversário muito capacitado, muitas qualidades, e o Corinthians vai fazer de tudo para poder fazer um grande jogo perante o nosso torcedor.
Pelos lados do Cruzeiro, o técnico Léo Jardim analisou a partida e admitiu que sua equipe não fez um bom jogo.
Bem, em relação ao jogo, minha opinião é que até o gol do Corinthians nós não tivemos bem. Não tivemos bem na agressividade sobre o portador do adversário, não tivemos bem no passe, falhamos muito passe. Depois aos poucos melhoramos e na segunda parte melhoramos bastante. Em termos de segunda parte, um pouquinho de efetividade no gesto técnico, no passe, na finalização. O volume de jogo foi pouco. Não se jogou 45 minutos, um jogo muito, muito parado, e acho que aí o Arthur também tem uma palavra a dizer. O adversário parava o jogo, dava mais um toquezinho na bola, dava mais um toquezinho, deitava-se no chão, e isto parou o jogo muito tempo. Jogámos menos de um tempo e estamos no intervalo do jogo. Estamos no intervalo do jogo e o que eu disse aos jogadores foi o seguinte: muita gente dizia que ia ser fácil. Eu já tinha avisado que uma meia-final de uma Copa com duas equipas de uma camisola muito pesada, não há jogos fáceis. E foi isso que ficou mostrado. Acredito, enquanto que agora vai as críticas e vai a parte negativa, eu acredito que esta equipa, que ao longo do ano teve muitos jogos fora de casa que foi ganhar, podemos também ir ganhar este adversário e qualificar.
Tá aí o técnico Léo Jardim, duas camisolas pesadas, hein, Luiz Ferreira?
É, mas o primeiro lugar, o Cruzeiro fez uma partida muito ruim.
É, eu achei o primeiro
ruim
tempo
demais.
Bom, o jogo, o primeiro tempo foi bom. O segundo, o Corinthians não queria mais jogar, né?
E aqui a gente tem que colocar uma coisa, RR. O esquema tático bolado pelo Dorival Júnior foi perfeito, porque travou o Cruzeiro, mas não deixou de atacar. O Corinthians fez uma grande partida no quesito tático e conseguiu travar o Cruzeiro. A grande polêmica fica por conta do gol do Memphis Depay, porque há uma imagem de um videomaker corintiano que mostra a bola batendo no braço do Memphis Depay. A CBF liberou as imagens do VAR e essa imagem não aparece. Chegou-se até a cogitar que a imagem era inteligência artificial. E não era. O filmmaker corintiano se identificou. A imagem é minha. A bola bate na mão do Memphis Depay. Inclusive, a própria Renata Ruel, que é comentarista, amiga nossa aqui, beijo pra você, Renata, publicou essa imagem dizendo: ó, o gol do Memphis deveria ter sido anulado. Mas nada tira o mérito da vitória corintiana. O Corinthians foi perfeito, jogou muito e mereceu a vitória.
Engraçado, eu tenho dúvida em relação a esse lance.
Depois te mostro o lance.
Eu vi essa imagem, mas eu acho que mesmo que tenha batido na mão dele, eu acho que ela bate em outra parte do corpo do
Na regra, a regra é assim: se ela bate na mão, aliás, bate no corpo e depois na mão, beleza, mas bateu na mão direto.
Ah, é? Enfim. Foi estranho o VAR não ter essa imagem, né? Enfim.
Eles tinham, mas ignoraram. Eu vi o vídeo todo. Eles tinham.
Caramba.
Isso vai dar, tá dando problema, meu amigo.
E chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
A disputa do Novo Basquete Brasil continua acirrada. A equipe do Pinheiros está com ótimo desempenho na competição. Venceu 6 partidas seguidas. A última vitória foi contra o Mogi Basquete. Venceu por 84 a 69. A equipe paulista subiu para a terceira posição, somando 22 pontos. O Flamengo lidera com 26 pontos, Minas em segundo também com 26. O objetivo do primeiro turno é chegar ao final entre os 8 melhores para jogar a Copa Super 8. Pela 10ª vez foi realizado o prêmio Sou do Esporte Foco Radical. A cerimônia aconteceu no Copacabana Palace. O evento realçou a importância do esporte como instrumento econômico, comunicação estratégica e transformação social. A Confederação Brasileira de Atletismo teve destaque por receber os prêmios de transparência, equidade e comissão de atletas. Um momento importante no evento foi a homenagem a Laz Grael, medalhista olímpico e conselheiro do Sou do Esporte e referência ética e institucional no país.
E agora, falando de paradesporto, Lincoln Chaves conversou com Marina Dias, campeã mundial de paraescalada e uma das laureadas na última edição do Prêmio Brasil Paralímpico. Vamos conferir.
Bom, Marina, a estreia da escalada no Prêmio Paralímpicos, então agora vocês começam a vivenciar essa rotina, né, dessa premiação. E eu queria saber como é que é fazer parte dessa cerimônia, se você já tinha vindo alguma vez como convidada e tal, como é que é fazer parte pela primeira vez e, claro, fazer um balanço do ano, né, bicampeão mundial.
Foi a minha primeira vez aqui no Prêmio Brasil Paralímpico. Eu nunca tinha vindo e é uma honra, eu acho, representar a escalada paralímpica aqui nessa primeira edição, com a inserção da modalidade nos Jogos de Los Angeles, né? Foi um ano, acho que, bastante difícil, desafiador, mas eu acho que valeu a pena, né? A gente conseguiu ótimos resultados nas competições. Conquistei aí o bicampeonato no Campeonato Mundial e também ganhei uma medalha de ouro em Copa do Mundo. Ganhei outras duas medalhas de bronze, então acho que os resultados foram melhores do que a gente esperava, talvez, mas e aí por isso que a gente está aqui, né? Eu acho que é uma conquista enorme para o Brasil, para a escalada, e estou muito feliz, muito emocionada.
Agora é interessante porque quando a gente conversou uma vez, lá em Taubaté, se não me engano, há alguns anos, você era talvez a única competidora do país. E agora a gente teve outros atletas, inclusive muito jovens, disputando e ganhando medalha no Mundial. Para você, que de alguma forma ajudou a jogar essa sementinha ali, o que representa para você ter ido acompanhada a etapas do circuito mundial, ao mundial? O que representa para você ter ali de alguma forma ajudado ali, dado aquela sementinha para a modalidade começar a crescer num momento tão importante, que é o momento de delas entrar na Paralimpíada?
Bom, eu comecei a competir na escalada porque eu amo escalar. A escalada é um esporte que mudou minha vida e eu queria muito que isso chegasse para mais pessoas, especialmente para pessoas com deficiência, né? E ver hoje, né, os meninos ganhando medalhas e ótimos resultados em campeonatos mundiais, Copas do Mundo, sabendo que eu comecei, eu acho que é incrível, assim, né? Eu comecei recentemente, né? Lógico que teve o Rafael Nishimura competindo antes de mim, mas faz 10 anos, né? Então eu tenho ido consistentemente nessa busca de trazer mais pessoas para competir, para conhecer a escalada. Então acho que foi muito gratificante esse ano por realmente ter visto isso acontecer.
Para encerrar, a sua classe especificamente, pelo que eu entendi, ela não acabou não sendo contemplada nessa Paralimpíada. Imagino que, lógico, acaba sendo um mix de sentimentos porque a modalidade está lá, mas sua classe não. Mesmo assim, como é que você avalia? Você ainda mantém a expectativa de, em outras edições, a escalada tendo sucesso, tendo apelo de público e tudo mais, que cresça e aí a RP, que é a sua classe, comece a fazer parte? Qual a tua expectativa?
A gente viu na escalada olímpica acontecer algo semelhante, né? Na primeira edição foi uma medalha para as três modalidades, na segunda foram duas medalhas e agora na próxima, nos Angeles, vão ser três medalhas. Então a gente tem essa esperança de expansão, sim, da escalada paralímpica nos Jogos Paralímpicos. E se acontecer, Brisbane tá aí, né? Eu acho que dá para encarar. Se a minha categoria RP3 for incluída, eu vou me preparar para estar lá.
Valeu, Lincoln Chaves, entrevistando a Marina Dias, campeã mundial de paraescalada, o esporte paralímpico cada vez mais forte. E você pode conferir essa e outras matérias especiais acessando o site das rádios EBC em radios.ebc.com.br. Acesse e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. E vamos de futebol feminino.
Copa delas.
E os jogos das quartas de final da edição de 2025 da Copinha Feminina estão definidos. De acordo com o regulamento, o primeiro colocado na classificação geral pega o oitavo, o segundo o sétimo e assim por diante. Vamos aos confrontos. Dia 12 de dezembro, às 15 horas, São Paulo, primeiro lugar contra Grêmio, no estádio do Canindé. Dia 13, às 10 da manhã, Flamengo enfrenta a Ferroviária, no Serete. Dia 13 também, só que às 11 horas, o Santos encara o Fluminense na Arena Ibraxina. Também no dia 13, mas às 18 horas, vamos ter Internacional contra Corinthians no Serete. Luiz Ferreira, um palpite rapidamente desses confrontos.
Olha, é bem difícil. Ferroviária, São Paulo, Flamengo, que foi vice-campeão brasileiro sub-20, todos com base muito boas. Assim, são quatro grandes confrontos e que a gente vai acompanhar aqui no programa No Mundo da Bola, sempre lembrando que o futuro do futebol feminino está na base.
Cada vez mais forte, vamos ter uma Copa aqui no Brasil em 2027 no futebol feminino. E o Flamengo segue a preparação para o jogo contra o Pirâmides do Egito, confronto válido pelas semifinais da Copa Intercontinental e que também vale o título da Copa Challenger da FIFA. O volante Jorginho celebrou a grande temporada do camisa 10 Arrascaeta, autor dos dois gols da vitória por 2-1 sobre o Cruz Azul do México.
Falar sobre o Arrasca é fácil, né? O cara tá num ano maravilhoso, num momento mágico da carreira dele, e a gente só tem que agradecer. E eu até brinquei com ele que até quando ele não quer fazer o gol, a bola volta nele. Então o momento é sensacional, ele tem que aproveitar e a gente tem que aproveitar, mas é um jogador muito diferenciado, com uma qualidade absurda, entendimento de jogo, inteligência. Então acredito eu que é só palavras de elogio e a gente tem que realmente desfrutar. Eu tô desfrutando de poder jogar com jogadores de tanta qualidade e que se colocam realmente à disposição do grupo, e ele merece tudo isso que está acontecendo, tanto ele como todos os outros jogadores que estão colocando realmente o Flamengo em primeiro lugar, e as coisas acabam vindo na sua direção. Então é mérito de todo mundo tudo isso que está acontecendo.
Jorginho também falou sobre o bom ambiente no Flamengo.
Uma energia dentro do vestiário, dentro do CT, onde você só sente ela, é difícil de você não ver, entende? É coisas do futebol que acontecem e que você desfruta esse momento. Você gosta de estar com as pessoas que estão ali. Você tem momentos de alegria, de prazer ali, estando junto, entre brincadeiras, entre conversas. E no fim isso tudo acaba transmitindo e acaba contagiando cada vez mais, porque você vê que quando o companheiro faz uma coisa, ou alguém que está no banco entra e faz algo muito bom, e todo mundo fica feliz por aquele jogador, pelo sucesso do time todo. Então isso é algo realmente maravilhoso e muito bacana.
Grande nome do Fla no jogo contra o Cruz Azul, Arrascaeta, falou sobre os objetivos da equipe e relembrou o time de 2019.
Ah, não ganhei título aqui ainda, assim que feliz de voltar aqui, mas com a cabeça no objetivo, que é primeiramente chegar na final e depois a gente tentar ser campeões. Cada time tem suas características, seus jogadores, são jogadores diferentes também. Certeza que esse é um time muito, que se dedica muito, muito dedicado, muito trabalhador, batalhador. E estamos no fim de uma temporada com grandes conquistas e ainda lutando por um sonho, que é ser campeão do mundo.
Tá aí o Arrascaeta, o grande craque do Flamengo na temporada, eleito melhor jogador do Campeonato Brasileiro e também está brilhando no Mundial. Esse Flamengo vai demolir o Pirâmides, cabeça?
Calma, vocês estão muito. Eu tô vendo muita gente emocionado. Não, mas já cantando, o PSG pode esperar, sua hora vai chegar. Já tocando Nemequitepá. Assim, tá uma coisa. Gente,
Piaf.
Já tocando Lavinha Rose. Calma. Tem que passar pelo Pirâmides. O futebol africano merece respeito. Cresceu demais nos últimos anos. Não chegou numa semifinal de Intercontinental à toa. O Flamengo tem que botar os pés no chão. Eu entendo que o time está cansado. São quase 80 partidas no ano. Eu entendo que tem gente lá que já está pedindo, pelo amor de Deus, para as férias. Se nós estamos pedindo férias, imagina os caras. E tem que jogar. O Flamengo tem que jogar contra o Pirâmides, aí sim, pensa no PSG, pensa no que vai fazer, pensa no que vai lá para fazer o melhor jogo. Mas eu assisti as coletivas todas, o Felipe Luiz está certo, eu tenho que pensar no Pirâmides, tenho que pensar o jogo contra o Pirâmides, pegar a melhor escalação possível para esse jogo, e aí sim, a gente depois, se passar, a gente pensa no Paris Saint-Germain. Tem muito torcedor que tá falando assim, se for pro final do PSG, se ganhar do PSG, eu falei que não passou nem pelo Pirâmides, querido.
É, mas é uma ansiedade natural do treinador, da torcida, né?
Eu tô vendo gente séria, tá? Tem gente que a gente que fia pra latinha que nem nós, tá?
Mas tem gente séria que vira torcedor e aí esquece
aí
a razão.
É complicado, né? E não dá, fica feio, gente.
É, mas o Flamengo tá indo bem, de passo a passo, já superou o Cruz Azul, superando o Pirâmides agora no próximo sábado, do Egito, aí sim vai enfrentar o PSG e aí é um jogo difícil. E esse programa vai dando boa noite. Tchau, Luiz Ferreira.
Tchau, tchau.
No Mundo da Bola fica por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para todos vocês. Tchau. Rodrigo Ricardo.